Bem, indo direto ao ponto, na semana passada a gente conversou sobre um texto de Isaías e foi uma boa conversa, né? A gente acabou conversando bastante depois que nós desligamos essa câmera, a gente teve muito assunto. E o texto de Isaías, um texto que ficou mais forte, Isaías 5, 20 e 21, a gente também leu outro texto, mas eu queria só lembrar esse texto, que diz assim: ai dos que chamam o mal de bem e ao bem chamam o mal, que colocam trevas como luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista. Então a gente, um texto forte, né? E nós vimos então o perigoso caminho que se apresenta para a sociedade, qualquer ela, que relativiza os valores ao ponto de inverter, né? Valores absolutos de uma decisão ou inversão absoluta, né? Porque mal em bem, bem em mal são valores absolutos. E a partir do ponto de vista de cada um como normativa para isso. Então esse é o grande perigo que a gente viu. E a gente conversou então também sobre os desafios de uma comunidade de fé que vive dentro de uma comunidade como essa, ou de um acordo social como esse. Como é que é lidar numa sociedade assim sem se perder, né? a referência bíblica, e sem se perder. Eu coloquei aqui nas tentações das narrativas salada agrodoce, que nós falamos semana passada sobre esse agrodoce, né? Que é essa mistura da atual sociedade. Então, o que a gente percebe é que nesse fenômeno atual que a gente vive hoje, parece que a nossa sociedade caminha um pouco para isso, ou tem alguns aspectos disso. E isso atinge a comunidade de fé, porque eu percebo que muita gente nas igrejas, que chegam às igrejas com uma igrejinha particular na cabeça. E aí essa pessoa acaba, muita gente acaba não se encaixando na igreja local. E tem muita gente boa mesmo, gente bacana, que tem experiência com o Senhor Jesus, mas que por causa disso, influenciado por essa gama de informação, ela não se encaixa, e aí ela acaba deixando de receber a bênção do pertencimento, sabe, e vai se afastando da comunhão. É lamentável isso. Conheço pessoas excelentes que estão com dificuldade de caminhar num local, numa igreja local, por N razões. É o tempo que a gente vive hoje. Que Deus tenha misericórdia a gente. Hoje eu queria também continuar em Isaías. Eu queria compartilhar mais um pit stop, que eu estou chamando, né? Do plano de leitura anual que eu estou fazendo. Então, o plano de leitura anual eu paro, algumas coisas me chamam a atenção, eu dou uma paradinha ali. Como foi da semana passada e da outra semana, eu quero compartilhar então qual foi meu pit stop também num outro texto de Isaías. E eu queria dividir com você. Agora é para frente um pouquinho, Isaías 50. Versos 10 e 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versos 10 e 11. De certa forma, passa por um pouco dessa reflexão que nós fizemos na semana passada. Diz assim: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Deixa eu ler de novo que eu embolei aqui, né? Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa dele, ou dependa do seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso é o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. Até aqui esse texto, Eu vejo aqui basicamente coisas antagônicas. Eu coloquei o título A Oração e o Perigo da Autossuficiência. O que eu quero dividir rapidamente aqui com os amados? Aqui eu percebo um contraste, dois tipos de gente. Verso 10, aqueles que têm que temem ao Senhor, que têm o Senhor como referência. Verso 11, aqueles que se sentem autossuficientes. Então, se olha para o verso 10, na versão que eu li, ele começa com uma pergunta, e eu gostei disso. Talvez a sua versão ele não comece exatamente com a pergunta. Mas o verso que eu li, ele abre com a pergunta: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Já é uma pergunta. E aí eu queria só lembrar rapidamente o contexto disso aqui. O capítulo anterior, 49, ainda mais quem fez o plano de leitura, vai lembrar mais fácil. O capítulo 49, que é o capítulo imediatamente anterior a esse, ele vai falar sobre o servo do Senhor, né? E o texto do capítulo 49 é muito claro: o servo do Senhor é aquele que é a luz aos gentios, ou seja, a outras nações. Na verdade, o livro de Isaías, ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque ele sempre está trazendo salvação vindo pelo Messias, o servo, que vai alcançar todos os povos. Você tem expressões como assim: ouve, ó ilhas, ilhas distantes, quer dizer, nações distantes serão, né, serão atingidas pela mensagem, pela vinda desse Messias, desse escolhido, desse servo. Que a gente vai ter lá o servo sofredor, no capítulo, né, 52, 53, que está muito claro para a gente que é o Senhor Jesus sendo proferido aqui pelo menos uns 600 anos antes. Mas se você se atentar aí rapidamente, bate o olho aí no verso 7 a 12 do capítulo 49, você vai ver que está falando do servo sofredor, da obra dele, fala da glória, fala inclusive que ele vai ser desprezado, mas ao mesmo tempo ele virá como mediador de uma aliança, ele é redentor, fala aí daquele que traz luz, é por aí. Ou seja, está apresentando o servo, aquele que virá, que vai fazer a mediação, né, do povo, que vai trazer um florescimento lá na frente, apontando claramente para o Messias e claramente para o seu Jesus. Os evangelhos, né, eles vão citar, o próprio Senhor Jesus vai citar Isaías, ele vai si mesmo se colocar nessa posição. Então, quando nós lembramos que para Isaías, para o profeta Isaías, é o texto que nós acabamos de ler, ele já vinha falando na força do Messias, que a vinda do Messias teria essa força, basta você lembrar, você pode colocar o dedão aí e voltar, no capítulo 9 de Isaías, ele vai falar uma expressão muito linda sobre esse servo que viria, esse Messias. E você vai bater um olho e você vai identificar aí rapidamente um texto aí. Mas eu quero ler apenas o verso 2 do capítulo 9. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Esse é o verso 2, né, desse capítulo, que Mateus, quando ele vai falar do nascimento de Jesus, ele cita lá em Mateus 4, de 13 a 17, ele vai citar exatamente esse verso. Ele vai dizer, claro, que Jesus é o cumprimento desta profecia, daquele que viria trazer a redenção, e essa redenção, então, é trabalhada metaforicamente, escuridão e luz. Agora, se você bater o olho aí no capítulo 9, um pouco mais à frente, você vai ver aquela profecia fantástica, e o nome dele será: o menino nos nasceu, o governo está sob o seu ombro. É isso aí, está falando do Redentor futuro. Mas eu queria destacar, então, que Isaías, ele é o evangelho do Antigo Testamento, porque ele está muito centrado na figura do Redentor. E aí nós acabamos de ler o verso 10, perguntando, né, quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Que servo é esse? É esse Messias, esse é o servo. Então, é interessante você também lembrar que o próprio Senhor Jesus vai trazer para si mesmo essa responsabilidade. Eu estou querendo mostrar a você que a Bíblia tem o caminho que mostra que o que Isaías está dizendo personificou em Jesus. Jesus vai dizer lá em João 8:12, novamente falando ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está vendo que bate exatamente o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E você vai ver que os versos 9, 10 e 11 que eu li, está trabalhando de luz. Aquele que tem luz, aquele que fabrica luz, aquele que sabe que não tem luz, que segue, né, o Senhor. Então eu quero firmar aqui, utilizando que a metáfora da luz e trevas, ela percorre a pessoa, a promessa sobre o Redentor, e isso é assumido por Senhor Jesus. Jesus é a luz do mundo, né? Então o povo que andava em trevas tem a possibilidade de ver a luz. E aí você vê que o verso 10 continua dizendo que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, olha a condição: confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Esta é a mensagem. O verso 10 está seguindo: olha, o chamado é para quem sabe que precisa ser guiado. Olha isso aí, é aquele que sabe que não tem luz, que ele está em escuridão, ele não tem luz alguma, ele precisa ser guiado, ele vai confiar no nome do Senhor. Por isso que ele abre com a pergunta: quem é que teme ao Senhor e obedece ao teu servo? Ou seja, o chamado é para quem sabe que precisa ser guiado. Quem só tem escuridão para entregar? Essa é a questão. Aquele que reconhece que não tem luz alguma. Olha a condição que ele está apresentando aqui. Verso 10. Quem é que vai ouvir o que o Messias vai trazer ao servo? É aquele que sabe que anda em escuridão. Só vai dar ouvido à luz quem de fato reconhece que não tem luz nenhuma, que precisa ser guiado. E eu fiquei pensando, amados, que isso precisa ser forte para nós hoje, especialmente, porque nós estamos aqui numa comunidade de fé. Na verdade, fé também é símbolo de luz, uma das expressões de fé. Mas eu quero chamar a atenção que nós estamos numa comunidade de fé. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma comunidade de fé como a nossa que é tentado em ser religiosa, em desenvolvermos aspectos religiosos. Se tem uma tentação que nós precisamos vencer, nós que temos fé, que estamos numa comunidade, que caminhamos numa comunidade que tem aí, como é que fala? Preceitos, princípios, acordos, nossos rituais, temos. A grande tentação para nós é nós pegarmos a religião como se fosse algo importante para nós. E os irmãos sabem que eu sempre falo sobre isso aqui. Então a tentação da religião é trazer para nós alguma luz, que eu estou chamando de ilusória. Geralmente o religioso acha que tem algo para entregar. Geralmente é assim. Geralmente é o religioso que se sente um pouco melhor do que aquele que de repente não é religioso. Isso pode ser também outra. Tem gente que se acha muito melhor do que aquele que tem religião, né? Um cara que se acha muito independente. Por isso que o verso seguinte a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu estou querendo trazer, se você está aqui me acompanhando, se você está aqui, que pertence à comunidade, eu estou chamando a atenção. Muito cuidado, que a nossa maior virtude pode ser a nossa maior ilusão. Não é por acaso que você vai lembrar aí que quem eram os maiores opositores de Jesus no tempo dele? Quem era? Os religiosos. Os religiosos perseguem Jesus o tempo todo, porque eles tinham luz própria, ou achavam que eles se garantiam. E quando Jesus mostra para eles que aquela luz eram trevas, eles ficam chateados e querem justamente sufocar Jesus. É isso aí. Então, por isso que eu estou alertando aqui para nós. A gente precisa largar, esse é o convite do texto para mim. Largue a lanterna da religiosidade. Larga, porque ela vai te deixar na mão. É uma luz ilusória. Então, toda vez que você se comporta religiosamente, você pode estar correndo sério risco, achar que tá bom e você está cego. Por isso que o próprio texto lá na frente, em vários momentos, é: despertem o ouvido de vocês para ouvirem. Tenho olhos que vejam. É exatamente isso. Porque às vezes o auto-engano do religioso é o mais perverso. Então, se nós confiarmos e dependemos inteiramente na minha capacidade de entrega, eu estou lascado. Precisamos, o convite do texto é: confie no Senhor. Lembra? A pergunta começa assim. Então, nós precisamos confiar no nosso Senhor. Então, o que serve para mim? Seguir a Jesus é o caminho para nós, indicado para todos nós. Então a gente segue uma pessoa, é o servo que veio, é o Messias, é a obra dele, é a pessoa dele. Qualquer coisa que eu queira seguir que não for ele, se não for que tenha a ver com o que ele de fato é, pode ser que eu esteja seguindo a Bíblia de uma forma equivocada. E eu estou perdendo Jesus de vista. Eu preciso encontrar Jesus até na Bíblia que eu estou lendo, para eu não me perder. Porque se tem algo bom para você achar numa Bíblia, é religião. Porque está cheio de ordenanças, cheio de preceitos. Se você fazer isso, fizer aquilo outro. E aí, muitas vezes, você se perde ali. Então, a gente segue uma pessoa, claro, que nos ensina a andar em virtude. Claro, a gente não está... Tanto é que na semana passada, cuidado com o mal, que se transforme bem, ou parece, cuidado com isso aí. Mas a gente não segue uma religião. A gente segue a pessoa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, a gente está, por exemplo, diante dos preceitos eternos. Diante desses preceitos cumpridos por Jesus, que só ele cumpriu, por exemplo. Os preceitos estão lá, mas graças a Deus Jesus cumpriu para nós, que a gente não dá conta. Então, o ser humano, fica para mim essa questão, o ser humano, ele teme o Senhor quando ele compreende que Deus é o supremo Criador, é o provedor, é o sustentador. Aí ele consegue temer ao Senhor. E que eu não vou dar conta. Então, aqui que entra a chave dessa confiança, dessa fé que você um dia teve. Se você está aqui, talvez você teve esse tipo de fé. Peraí, eu preciso de Deus mesmo. E não, eu vou ler para Deus para me ajudar a ser um pouquinho melhor, né? Não, eu preciso de religião para as pessoas. Tem gente que fala assim, deixa eu melhorar um pouquinho, aí eu vou para a igreja. É um negócio como se fosse uma muleta, e não é assim. Então, quando eu temo ao Senhor, compreendendo que Ele de fato é quem Ele é, aí sim. Eu começo a olhar para a minha insignificância e da minha dependência. Então, quando o texto fala, né, que você é aquele que anda no escuro, ou seja, entendi meu, quem sou eu, né, que não tem luz alguma, opa, entendi. Aí ele fala assim, confie no nome do Senhor, né, dependa de Deus. Opa, essa é a fé que o texto me chama a caminhar. Né, então, eu... Olha que legal que eu fiquei pensando aqui. Eu reconheço a minha pequenez. Eu não tenho luz própria. Nisso eu reconheço a grandiosidade de Jesus, ou, né, do Senhor. Isso causa em mim um temor que não me coloca para correr dele, porque ele agora ele cresceu, ele é santo, ele é. Eu não sou. É um temor que me coloca próximo dele. Essa é a confiança, essa é a fé que é dom de Deus. Então é um temor que não me leva à fuga, porque a fé, de fato essa fé, porque promove esse encontro, esse reconhecimento, é uma fé que vai produzir uma entrega, que vai produzir aquela devoção clara, aquela entrega que é para devoção, com senso de pecado diante do sagrado e gerando então essa confiança, eu posso confiar nele. Por isso, Isaías, lembra do chamado de Isaías? Ai de mim, que eu vi, né, o Senhor, né, aí aquele negócio, tocou os meus lábios para purificar, ele falou, vou ser morto, porque eu estou diante da santidade. Aí Deus, não, o seu chamado é exatamente para caminhar com essa referencial, eu não vou fulminar você, estou chamando você, eu não estou eliminando você. Então a fé cristã me coloca no meu estado de quem eu sou, pó, e eu olho para o Senhor muito maior, e isso me coloca em direção a Ele, porque Ele está me chamando, e não em fuga. Reparou que tem pessoas que andam em fuga de Deus, tem medo de Deus, está com a síndrome do nosso casal lá, Adão e Eva, escondendo-se de Deus. Então quando a gente entende isso aqui, por isso que eu coloquei, o ser humano teme o Senhor quando compreende o seu estado. Por isso que é arrependimento e fé, por isso que é confissão e perdão, esse é o caminho, e não justificação, e não, peraí, deixa eu explicar para o Senhor, tenha paciência, Senhor, eu vou te explicar a minha situação, aí você vai me entender. Não, você não tem que explicar nada, você tem que entender, essa é a fé. Por isso tem gente que não consegue ter essa fé salvadora, porque ele parece que ele não tem tudo isso. Então, a gente descobre esse tipo de confiança, e a gente passa a contar então com a providência do Senhor. Se você voltar, porque eu fiz essa leitura, não precisa ser agora, mas se você voltar lá para o capítulo 49, que eu disse que é o contexto, lá no capítulo, verso 15, 16, tem aquele grande texto que você ama, que eu também amo, daquele amor incondicional do Senhor, que nunca se esquece, que tem a mão marcada pelo cuidado. Pode por acaso uma mãe, aquela que amamenta o filho, esquecer o seu filho? Pode acontecer, porque nós somos. Mas mesmo que isso aconteça, eu nunca vou esquecer de você, meu filho. Eu marquei você na palma da minha mão. Está lá Isaías 49. Então é essa confiança de que o texto quer nos passar. O texto começa com essa pergunta: quem é? Né? Quem é que entre vocês teme o Senhor, obedece a palavra do servo, esse Messias? Quem? Aquele que sabe que não tem luz, que anda na escuridão, e por isso se entrega e confia a quem? Nós acabamos de ler, Jesus, que é a luz do mundo, né? Já interpretando tudo isso. Então, isso traz para a gente então, um convite a estarmos perto do Senhor. Então, a pessoa que teme o Senhor, ela começa então a perceber o que Jesus disse, ela começa a estar atenada agora com Jesus, e não com a religião. Quem é Jesus? Qual é o modelo para a minha vida? Jesus. E aí, então, esse é o grande achado. O contraste vem no verso seguinte, o verso 11. Aí vem o contraste, que eu chamei o perigo da autossuficiência. O verso 11 vai dizer: todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas. Ou seja, numa época que a única possibilidade de ter luz era assim, hoje nós temos luz e tal. E o que ele está dizendo? Vocês estão criando para vocês mesmos? Vocês mesmos são né, aqueles que têm a virtude? Vocês estão fazendo para vocês luz? Vocês estão andando nas luzes que vocês estão fazendo? Vocês estão voltados para vocês mesmos? Vocês são a razão, né, do entendimento? Ele está dizendo que isso é loucura. As pessoas assim, elas não vão temer o Senhor, porque elas estão cheias delas mesmas, elas já têm as respostas, elas já têm as saídas delas. Loucura, mas tem. Então, amados, ao contrário daquele que teme o Senhor e nele se apoia, o verso 11 nos mostra um tipo de pessoa autossuficiente, que tenta produzir luz pelas próprias mãos. Não é a religião que faz isso? Que acende seu próprio fogo para gerar a sua saída, a sua luz. Por isso que eu falei, a maior tentação para nós, quando eu vi esse texto, que eu falei, eu vou compartilhar com a minha comunidade, é quando eu me pego religioso. Um dos primeiros aspectos que deve acender para você a lanterna do Senhor, do alerta, é que o religioso, ele costuma condenar muito rápido aqueles que não estão no padrão religioso. Então, quando você se vê muito condenatório, cara, volta pro pó, volta para casa, pede perdão e refaz todo o seu conceito. Quando eu começo a colocar carga demais nas pessoas, cobrar demais, eu esqueço de onde eu vim. Então a gente tem muito cuidado, que é sermos a referência de luz para as pessoas, que Jesus vai dizer, vocês devem ser o sal da terra, a luz do mundo. E muita gente confunde isso, a gente acha que tem que ser o juiz, no sentido que a gente vai lá. Então muitas vezes nós confundimos isso. Então, eu quero alertar que existem pessoas que lamentavelmente estão perdidas, estão achando que estão bem, tem luz própria, às vezes até fabricando a própria luz como saída. Isso gera tristeza da parte de Deus. O texto termina assim, né? Puxa vida, vocês... Deus dá quase que um ai para elas. Puxa vida, isso vai... não vai ficar bem para vocês isso. Eu não vou conseguir aprovar isso. Quase que um lamento do Senhor termina o texto aí. Então eu comecei a aplicar para nossas orações, que é o nosso objetivo aqui, nós estávamos refletindo sobre as orações. O que é orar? Entre outros aspectos, você está aqui, a gente ora junto, louvado seja Deus por isso. E Jesus nos ensinou a orar, sim ou não? Está lá a oração do Pai Nosso. O que a gente faz com a oração do Pai Nosso? Transforma ela em reza, a misericórdia. Olha como é que a religião faz. Parece que a oração do Pai Nosso virou um amuleto. Eu oro a oração 3 vezes ao dia para me dar força. Olha como é que é complicado isso. A gente estraga tudo, a religião, tudo, o religioso estraga tudo que toca. Orar, entre outras coisas, é depender inteiramente do nosso Senhor. Isso deveria ser oração. Eu estou orando, então estou dependendo inteiramente ao Senhor que eu estou orando. Por isso que a gente foi ensinado pelo próprio Senhor a orar em que nome? Por isso que nós oramos em nome de Jesus, não é formalidade não, porque só há oração feita por causa de Jesus, e ele nos ensinou isso, pede em meu nome, porque ele que abriu o caminho. Por isso, Senhor, estamos aqui em nome de Jesus, porque por nós mesmos a gente não poderia chegar aqui. Então essa é a primeira coisa, por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque orar é o nosso atestado da dependência inteiramente do Senhor. Quer ver um exemplo? Está orando um pouco? É sinal que você acha que você pode tocar a vida ainda sem muita dependência assim do Senhor. Isso serve para mim, serve para você. Acho que eu já sei trabalhar lá, então não preciso orar muito, não. Eu já sei resolver as questões. Quinta-feira eu lido bem com as coisas. E muitas vezes nós deixamos de orar porque talvez a gente carrega um pouquinho de luz dentro da gente, achando que a gente vai se sustentar. Vai acabar a bateria lá na frente, você vai ficar no breu. Então por isso eu falei, essa mensagem é para nós, os religiosos, aqueles que acharam alguma coisa. Vão voltar sempre à pergunta: quem é que ainda está olhando para o Senhor, que está dependendo do Senhor? É a pergunta do verso 10. Não perca isso. Orar em nome de Jesus, porque até as nossas orações podem ser lanternas de religiosidade. Eu fiquei pensando sobre isso. Como que a gente muitas vezes confia na própria oração? E eu escrevi aqui: nossas orações não produzem luz. As nossas orações não produzem luz. As nossas orações são as nossas trevas, as nossas dependências sendo colocada ao pé da luz. Então, quando eu falei que muitas vezes a gente pode até transformar aquilo que é belo como oração numa lanterna religiosa. Eu oro muito, eu estou orando. Por isso que às vezes eu chego para o Senhor e falo, por que, Senhor? Se eu estou orando, se eu estou pedindo. Ou seja, a gente estraga tudo, amados. A gente não pode esquecer que a oração é ferramenta. que o Senhor nos deu para livrarmos exatamente dessa tentação de vivermos na autossuficiência. Por isso que Jesus falou: vai para o teu quarto, fecha a porta, dobre o seu joelho, vai no secreto, vai onde não tem luz, ninguém está vendo, que é ali que o Senhor vai contemplar. Quando eu acho que eu tenho luz, o Senhor fala: não dá para entrar. Se eu entrar, eu vou fulminar você, meu amado. Então, esse é o alerta para nós. Aí eu fiquei pensando aqui, você não precisa abrir o texto, não, mas você só sabe, depois você confere esse texto. Porque uma coisa não se ocorre. Olha que Pedro vai falar da igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10, depois você vê lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nunca podemos esquecer de onde nós saímos. E se temos luz, a luz é dele, para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Quando nós somos chamados, estamos nisso, aí nós tornamos isso aqui, ó, né? Antes vocês nem sequer eram povo, nem tinham identidade, mas agora são povo de Deus. Nem haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Receberam o quê? Misericórdia. Misericórdia para miseráveis. Então, esse texto é lindo de Pedro. Pedro está falando o seguinte: cara, a igreja é um negócio fantástico, um sacerdócio real, povo santo, adquirido, olha o que vocês têm. Porém, não se esqueça, vocês não têm luz própria. Não se esqueça que vocês, de onde vocês vieram, que vocês foram povo adquirido com preço e por causa da misericórdia. Se nós lembrarmos disso aqui, quando eu começar a levantar apontar o dedo para alguém que de repente está pior do que a gente, eu tenho que falar: Senhor, tem misericórdia na minha vida, muito obrigado pela tua misericórdia, que eu possa ser agora o sacerdócio real na vida daquele moço ali, ou daquele povo, e não chegar apontando, condenando, mas que a gente possa aprender com o próprio Senhor, se revela Isaías: ai meu Deus, calma, o negócio aqui, o assunto é resgate, e não fulminar. Eu aprendi essas coisinhas nesse pit stop que eu parei, e eu quis dividir com você, e que você possa orar junto comigo, para a gente ficar muito alerta com isso, lembrando que só recebemos luz quando sabemos que nós estamos caminhando, quem somos nós, de fato. Precisamos entender isso aí, amém?